Por falar nesse assunto, deixa a gente conversar com a professora do curso de enfermagem da UES, Lúcia Duarte. Vamos falar sobre a situação em que a categoria vivencia diariamente o combate ao coronavírus. Professora, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado pela sua atenção.
É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Prazer é todo nosso. Dá para se prever as causas que levam os técnicos de enfermagem auxiliares a se tornarem integrantes de categorias mais vulneráveis ao coronavírus. Agora, por eles estarem na linha de frente, a senhora acredita que eles estejam se protegendo devidamente?
Existem várias situações que que a equipe toda de enfermagem se expõe mais, né? Por exemplo, intubação e aspiração traqueal, não é? Uhum. Ventilação mecânica, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual, banho no leito, troca de vestimentas, cuidados com dispositivos vasculares, por exemplo, um dispositivo da veia do paciente, né? E também respiratórios, cuidados com feridas, porque tudo isso é de responsabilidade da enfermagem, né? Então, a enfermagem é uma equipe, tem o enfermeiro, tem o auxiliar e o técnico de enfermagem, né? Então, eles estão mais expostos, principalmente por isso aqui, por tudo isso que eu falei. Entretanto, nós sabemos que, principalmente no início da pandemia, foi grande problema a questão dos equipamentos individuais, né? O acesso a equipamentos individuais inadequados, falta de treinamento também, que muitos profissionais não chegaram a ser sequer treinados para trabalhar com esse tipo de paciente, né? A gente chegou a ver profissionais de saúde, eu não lembro se era enfermeiro, auxiliar, ou técnico, ou profissional, com proteções de plástico mesmo, né? Uhum. Improvisando, né? Então, são várias as questões, né? Hoje, eu acho que aqui no Brasil, todo mundo viu aí nos jornais que já chegaram equipamentos, inclusive aqui no Ceará, chegaram equipamentos de proteção individual. Eu tenho uma experiência de 30 anos no Hospital São José, de doenças infecciosas. Agora eu não estou no São José, já estou afastada, mas lá nunca faltou equipamento de proteção individual. E eu falei agora, né? Há poucos dias, para saber como é que estava a situação, porque eu me preocupo muito com isso, porque infecção do profissional de saúde significa diminuição da força de trabalho, óbitos, né? E o serviço vai ficar muito mais difícil, porque se diminui o número de pessoas, né, na linha de frente, o serviço fica sobrecarregado para quem se mantém, né? Então, além de problemas de saúde mental que a gente está vendo muito desses profissionais de saúde, ansiedade, medo, depressão, eu vi um relato de suicídio de uma enfermeira da Itália, né? Então, a quarentena é diferente dos profissionais de saúde, né?
No contato que a senhora teve com o hospital para saber informações, chegaram a falar sobre falta de EPIs para se proteger contra a doença?
Nesse hospital não tem falta de EPIs, mas eu sei que outros hospitais têm. Porque já é característica do hospital, esse que eu estou falando, nunca faltar, né? E é uma das coisas que a gente tem observado, é assim, a determinação de toda a direção do hospital em manter o serviço funcionando adequadamente. Mas a gente sabe que tem serviços que os profissionais, por exemplo, a máscara, aquela máscara N95, no hospital que eu estou falando, os profissionais ficam com uma por 12 horas. Em outros serviços, a gente tem notícias que ficam até 10 dias com a máscara.
E o que não é correto, né?
Não é correto. Eu não tenho conhecimento se, porque nos Estados Unidos, na Europa, tem alguns países que esterilizavam a máscara. O profissional saía no final do dia, deixava a máscara assim, lá no saquinho, dentro do carro, pulando de tal. De manhã, recebia novamente com ela, esterilizada. Aqui a gente não faz isso, né? Não tem como fazer isso. Então, se troca realmente a máscara. Você entra pro plantão de manhã, no final do dia, quando você sai, você descarta, né?
É verdade.
Então,
até
eu
o
acho
momento,
isso muito importante.
Até o momento, nós temos 4.453 profissionais de saúde acometidos pela Covid. Representa aí quase 16% do total de infectados no estado. No histórico da enfermagem, de Ana Nery para cá, nunca houve algo assim tão impressionante como essa pandemia, não é verdade?
Não, houve não. E um levantamento que foi feito no Observatório de Enfermagem, né, do Conselho Federal de Enfermagem, foi feito um levantamento com 91 óbitos, né, de pessoas da equipe de enfermagem e 10.748 profissionais diagnosticados com a Covid, né? E quando analisaram esses dados, o que foi que se observou? A prevalência da doença foi 0,046. A taxa de letalidade 0,85. Olha, entre 20 de março e 5 de maio, a enfermagem brasileira perdeu 498,13 daily. Esse daily é um indicador que desde 1996 a OMS estabeleceu que o daily significa dias de vida perdidos, né?
Uhum,
não é
uhum.
Só os dias e as incapacidades, entendeu? É um somatório disso, né?
Então, qual é a sua orientação, por exemplo, para o comitê de saúde que está nesse momento trabalhando? É que deve ser cada vez mais orientado pela direção de cada unidade hospitalar a que técnicos de enfermagem se empenhem no sentido de evitarem a possibilidade de se contaminarem?
Eu acho que isso aí é constante, deve ser constante. Agora, você sabe que não é fácil, né?
Eu
porque a doença é altamente transmissível. O maior risco que todos os profissionais de saúde correm é na hora de disparamentar, dele retirar todo aquele equipamento de proteção individual. A gente tem histórias de pessoas usando fralda para ficar, por exemplo, 6 horas sem ir ao banheiro para evitar estar se desparamentando, entendeu? Tem história eles têm uma carga horária devido a esses afastamentos, os óbitos, assim, cruel, né? A gente tem visto dobra de plantão. Eu tenho 3 alunos que se infectaram. Alunos da pós-graduação, eu sou da pós-graduação, e eles se infectaram na linha de frente, né? Então, são os profissionais mais expostos, são os profissionais enfermais. Claro que o médico está exposto, mas quem fica 24 horas com o profissional que fica 24 horas, são os profissionais da equipe de enfermagem. O médico chega, examina o paciente, faz a prescrição e vai embora, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar, eles ficam 24 horas. Eu não sei se vocês lembram de uma entrevista que foi feita quando o ministro da Inglaterra ficou com doente, né? Ele declarou que o enfermeiro era a oxigenação dele, né? Era quem era responsável pelo me coloca o oxigênio, ele me colocava o oxigênio. O suprimento de oxigênio era feito pelo enfermeiro. Ele é quem faz todos o controle desses parâmetros, né? De saturação, de temperatura, ele fica do lado. Um paciente de UTI, ele exige uma assistência direta 24 horas, né? A troca de sondas, né? Então, é uma equipe que realmente fica muito exposta.
Professora, muito obrigado por essa análise. É muito um bom senso que a senhora fala, com o respeito que tem pela atividade, já que também considera os seus companheiros. Eu torço para que possamos ter força junto a todas essas equipes, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para que possamos também levar uma mensagem positiva para eles. Muitos deles estão trabalhando sem voltarem para casa, não é verdade?
Sim, eu tenho amigos médicos que se infectaram, né? Muitos, não é um, dois, não. Eu tenho muitos amigos médicos também se infectaram. Porque esse vírus é muito fácil de transmitir.
E o seu depoimento aqui é muito importante para que aquelas pessoas que teimam, não, isso é uma gripe, vou sair, não me pega não. Está aí mais uma
não
importante.
É
obrigado,
não
professora.
É
muito obrigado.
Nada.
Bom dia.
Bom dia.
Agora são 9h48.